Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Glória a Deus. Queridos, ainda dá tempo de você compartilhar com alguém para ouvir essa palavra que o Senhor me deu nesta manhã. E tudo que nós conversamos aqui convergiu para eu ter certeza disso aqui. Hebreus capítulo de número 12, versículos 1 e 2, nos diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O capítulo 12 de Hebreus, queridos irmãos, ele inicia após o famoso capítulo de número 11, que é o capítulo dos heróis da fé, né? A galeria dos heróis da fé. E depois de nós vermos tantos exemplos de homens e mulheres, de pessoas que verdadeiramente entregaram a sua vida à vontade de Deus, a recomendação aqui do escritor aos hebreus é que devemos correr nossa carreira olhando para Jesus. Ou seja, o escritor aos hebreus queria nos dizer que o exemplo dos heróis são motivadores para nós. São exemplos para nos servir de motivação. Porém, mesmo com essa linda história de fé, eles falharam em alguns momentos. Todos eles falharam em alguns momentos, mostrando suas limitações. E isso não é diferente conosco. Mas o único que, além de nos motivar com sua fé, ele foi até o fim vencendo e deixando, né, o exemplo de como pessoas e de como podemos seguir os seus passos. Quem foi essa pessoa? Jesus. Por isso que o autor ele diz: olhando para quem? Olhando para Jesus. Porque Jesus foi o único que, além de nos motivar com a sua fé, ele foi até o fim. Ele venceu até o fim. Portanto, nós vamos também deixar a fé de nossos irmãos ali, né? De nossos heróis da fé nos motivar, mas tendo sempre como modelo ideal Jesus. Ele é o nosso modelo ideal, ele é o exemplo a quem nós devemos seguir. Somente Jesus é o modelo ideal. Porque o autor aqui, ele vai falar no capítulo 11 dos heróis da fé, mas ele também nos mostra as suas falhas, as suas dificuldades, os seus momentos de fragilidade. Quando ele entra no capítulo 12, ele diz que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E nós precisamos deixar de lado o peso, o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a corrida que nos está proposta. Mas ele não diz assim: vamos olhar para Abraão, vamos olhar para Elias, vamos olhar para Sara. Não, ele diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, o escritor está querendo dizer para nós o seguinte: que esses exemplos de heróis da fé são motivadores para nós, mas o exemplo que nós precisamos seguir é o de Jesus. É para ele que nós precisamos olhar. Deus nos chama nesta manhã para corrermos com persistência a corrida na qual ele nos colocou. Estamos desde o início do programa falando sobre a igreja, sobre o caminhar da igreja, sobre a proposta que foi feita à igreja, a proposta que foi feita para cada um de nós. A corrida na qual Deus nos chamou, Deus nos colocou, é a vida cristã aqui na terra. E Paulo, ele, líder da igreja que foi, comparava sua própria vida ao serviço e o serviço cristão a uma corrida. Ele compara a sua vida, ele compara o serviço que ele estava exercendo, o seu ministério, como uma corrida. Atos capítulo 20, versículo 24, está dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo compara a sua vida ministerial como uma carreira, como uma corrida que lhe foi proposta e ele precisava chegar até o fim. Gálatas, no capítulo 2, o versículo 2, Paulo diz também: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Percebe que em vários textos o apóstolo Paulo compara a vida cristã a uma carreira, a uma corrida que lhe foi proposta. Já no final da sua vida, na iminência de ser morto, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, em vários textos, Paulo comparava a sua vida e a de outros cristãos também como uma corrida. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Gálatas capítulo 5, versículo 7. Então a metáfora aqui da corrida nos ajuda a entender que nós cristãos precisamos permanecer com perseverança. Irmãos, o início da corrida ele é fácil. No início da caminhada, no início da corrida, o atleta, ele está forte, ele está com vigor, ele está bem alimentado, ele está bem preparado fisicamente, mas com o decorrer da corrida, com o passar dos passos ali, com a corrida em projeção, vai chegando o momento do cansaço, as forças vão se esgotando, as energias vão indo embora. Toda aquela preparação física começa a se esgotar. O alimento que aquele atleta ingeriu, que trouxe para ele energia, vai se esvaindo. Então ele vai chegando no momento que ele precisa de persistência, porque forças já vão se acabando, já vai se esvaindo. Então, como em uma corrida, a vida cristã requer resistência por um longo período. Nós precisamos resistir os dias maus, precisamos resistir às dificuldades. Como em uma corrida, a vida cristã contém desafios e desafios difíceis. Como em uma corrida, a vida cristã tem um preço em jogo. O que é que está em jogo? O final. O prêmio. Qual é o prêmio? O que é que nós estamos buscando nessa corrida, nessa caminhada? 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 24 diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos estão competindo. Todos estão correndo, mas apenas uma pessoa vai levar o prêmio. Apenas uma pessoa vai chegar em primeiro lugar. Então o apóstolo Paulo está dizendo: correi de tal maneira que o alcanceis. Nós podemos correr com perseverança quando adotamos a estratégia de Jesus de colocar o nosso foco na alegria futura. Nós precisamos ter foco, nós precisamos ter objetivo. Aonde nós queremos chegar? Qual é o prêmio que nós vamos alcançar? O que é que nós buscamos? Jesus serve como nosso exemplo em como correr a corrida e vencer. Ele foi o único que venceu, que chegou até o final, sem pecado. E Ele é o nosso exemplo. Todos os homens falham, todos os homens têm as suas limitações, mas Jesus, Ele tem as qualificações daquele que nos mostrou como chegar até o fim, como vencer. E é nele que nós precisamos focar a nossa visão, os nossos olhos precisam estar focados nele. Porque ele foi o pioneiro que terminou esse percurso. Ele foi aquele que terminou o percurso como vencedor. O que aprendemos com Jesus é suportar a miséria, a dificuldade e focar a nossa alegria na vida eterna, na alegria futura, na vida vindoura. Nós precisamos focar a nossa vida nisso. E a alegria futura inclui uma vida feliz na presença do Senhor. Vamos para a palavra de Deus, lá em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 2. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 2 nos diz: E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como a noiva adornada para o seu marido. Olha a cidade que nos reserva o Senhor. Olha a alegria futura que nós estamos buscando. Está aqui nessa cidade. A cidade que Ele foi preparar para nós. A alegria futura, ela traz para nós, inclui para nós uma vida de intimidade. Capítulo 21, versículo 3 diz: E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. É isso que nós buscamos. A nossa carreira que nós corremos, ela tem um objetivo. Nós não corremos em vão. Nós não estamos nessa corrida em vão. Nós temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? O céu, a cidade santa. E nessa cidade santa, uma vida de intimidade com Deus, porque Ele está dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e Ele habitará com eles, e eles serão o meu povo, e Ele será o nosso Deus. É isso que nós buscamos. A nossa carreira, irmãos, a nossa vida cristã, ela não é uma vidinha qualquer. Ela não é uma vida vã. Nós não somos crentes porque nós nos frustramos com algumas outras coisas ou não temos o que fazer, por isso nós servimos a Deus, por isso nós pregamos o Evangelho. Não, irmãos. Nós temos um objetivo, nós somos ricos. O apóstolo Paulo diz que nós somos vasos de barro que transportamos um tesouro inigualável. Nós não somos crentinhos como o mundo nos chama. Como somos taxados pelos ímpios, aquele povinho, aqueles crentinhos, aquela gentinha, não. Nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor. Uma carreira nos foi proposta e nós estamos caminhando, correndo essa carreira, deixando, como nós lemos aqui, o pecado que tão de perto nos rodeia, caminhando essa carreira que nos foi proposta, olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que é que nos espera no final dessa corrida? Qual é o prêmio? A soberana salvação, a vida eterna com Jesus, a cidade santa que nos aguarda. Uma vida plena de intimidade com Ele, de poder estar com Ele, viver com Ele para sempre, estar para sempre com Ele. Oh gozo eterno, oh alegria eterna que eu desejo e eu creio que você deseja também. Então eu quero concluir nesta manhã dizendo que para termos uma vida vitoriosa na carreira que nos está proposta, nós precisamos considerar pelo menos duas verdades aqui. Deus nos chamou para correr com perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos perseverar nessa carreira. Ainda que venham dificuldades, lutas, desafios, problemas, dores, aflições, faz parte da vida de quem corre. A dor faz parte, a aflição faz parte, a competição ali faz parte. O medo de não chegar faz parte. O desafio de correr mesmo com as cãibras nas pernas está doendo, mas ele precisa continuar correndo. Porque tem um prêmio esperando por ele, tem uma recompensa. Ninguém corre em vão, irmãos. Ninguém participa de uma maratona em vão. Tem um prêmio esperando pelo vencedor. E na vida cristã, da mesma forma, o apóstolo está dizendo, nós precisamos correr com paciência a carreira que está proposta diante de nós. Por quê? Porque existe um prêmio nos esperando. O segundo ponto que nós precisamos considerar aqui é que devemos colocar o nosso foco na alegria futura, seguindo o exemplo de Jesus. Oh, irmãos, eu desejo que nesta manhã o seu coração almeje o céu. Eu desejo que nessa manhã a sua alma deseje a presença do Senhor. Eu almejo que nessa manhã, eu desejo que nessa manhã o seu coração e a sua alma estejam focados no prêmio que está reservado para aquele que for vencedor no final dessa carreira cristã. E qual é esse prêmio? A salvação soberana. A glória eterna. A cidade que nos está reservada. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou preparar para vocês um lugar. E quando eu for lhe preparar esse lugar, eu vou voltar. Porque eu quero levar vocês para estarem comigo, aonde eu estiver. Essa é a promessa. Ele foi, mas ele vai voltar. E até que ele volte, há uma carreira que nós precisamos prosseguir e perseguir ela. Não podemos desanimar. Não podemos retroceder. Não podemos parar no meio do caminho. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Precisamos deixar todo o peso, todo o embaraço que tão de perto nos rodeia e correr com paciência essa carreira, essa corrida que nos está proposta. O apóstolo continua dizendo no versículo 3 do capítulo 12, o escritor aqui aos Hebreus: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossa mente. Que nada possa nos desencorajar, mas que nós possamos suportar as perseguições, as contradições, as lutas, as pelejas, os desafios, as afrontas. Não olhar para nada disso, porque nesse momento de corrida, Satanás sabe como distrair alguns. De alguma forma, ele vai provocar em nós o desânimo, o cansaço, as dores, as dificuldades, a vontade de parar. Os desafios que vão se levantar nessa carreira é enorme, são gigantes. Mas se nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra de Deus, nós também vamos conseguir. Se nós focarmos na alegria que nos está proposta. Oh, irmãos, o lugar para onde nós vamos não tem dor, não tem desemprego, não tem morte, não tem pecado, não tem aflição, não tem desafios. Lá não tem nada disso. Lá é um lugar de alegria completa, de gozo completo. A dor não vai entrar lá, o problema não vai entrar lá, o desemprego não vai entrar lá, a morte não vai entrar lá, a separação não vai entrar lá. É um lugar de alegria e é para esse lugar que nós estamos caminhando. É para lá que nós queremos ir. Então permaneça firme. Não olhe para as dificuldades e corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê força para continuar caminhando. E que você possa também ajudar as pessoas que estão nessa mesma caminhada, sendo para elas um suporte. A Bíblia diz, suportando-vos uns aos outros. Esse suportando uns aos outros aqui não é aquilo que as pessoas acham. Ah, eu suporto fulano porque não tem outro jeito. Não, é de suporte, é de coluna. Suportando-vos uns aos outros, ou seja, ajudando uns aos outros nessa caminhada. Seja o suporte de alguém. Pegue alguém pelo braço e diga, ei, tá doendo, tá difícil, tá pesado, vem comigo, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. E leve alguém com você. Seja o suporte de alguém nessa caminhada tão difícil. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que a palavra do Senhor possa falar melhor ao teu coração. E que nós possamos, com toda a garra, com toda a persistência, com toda a força, permanecer firmes nessa carreira. Deus te abençoe em nome de Jesus.